Vamos abrir lá João capítulo 13. Nós temos do capítulo 13 ao 17 de João, são os ensinos do cenáculo, né? O livro de João, praticamente todo ele é o cenário na Judeia, né? Entre os judeus. Senhor Jesus é onde ele sofreu todo o sofrimento, né, que ele teve, foi maiormente junto aos patrícios, né? Porque Jesus veio da tribo de Judá, né? E os que mais perseguiram ele foram os judeus, né? E ainda que tenha começado o seu ministério na Galiléia, um lugar de gente mais pobre, ali onde a situação da Galiléia era uma situação que também tinha uma mescla de gentios, né? A Galiléia e dos gentios foi onde o Senhor começou a pregar o reino de Deus. Mas ele concentrou seus últimos momentos, né? Mais com seus discípulos e mais seu trabalho junto aos judeus, né? Então, esse lugar aqui onde eles estão é já no final do seu ministério, já no, praticamente um dia antes, ele está nesse cenáculo um dia antes da sua crucificação. Porque no dia seguinte ele vai ser crucificado, né? E é aqui que ele dá a maior prova, a maior demonstração do seu amor para com seus discípulos. E também, podemos assim dizer, a maior demonstração para com seu maior inimigo, né? Judas, que já tinha no seu coração de trair a Jesus, né? Mesmo sendo amado por todo aquele tempo, mesmo o Senhor tendo sabido que Judas iria traí-lo, não deixou de amá-lo, né? Isso realmente é algo divino, celestial. Você ter do lado a um traidor, né? E não somente um traidor, um ladrão, que você põe o dinheiro lá, o dinheiro some, mas você, mesmo assim, ainda está com ele cuidando das finanças, né? Isso só com o Senhor, né? Qualquer um de nós jamais faríamos isto, né? É só o Senhor mesmo que faz isso. Por quê? Irmão, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que, em certo ponto, Judas está nos representando, né? Em certo aspecto, se você olhar, o Senhor nos trouxe uma tão grande salvação. O Judas, aí no capítulo 17, verso 21, é chamado de o filho da perdição. Se você olhar aí, leia para mim, fazendo um favor. João 17, 12, que diz:
enquanto eu estava com eles, protegi-os, eu os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura.
Veja, o Senhor defendeu eles no nome do Pai, guardou no nome do Pai. Nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, né? Perdição quer dizer aquele que se perdeu, né? Perdição. O que é a perdição? Perder. Ele se perdeu. Se você olhar, o nosso destino era o mesmo. Perdição. Agora você pode ver a tão grande salvação que o Senhor, por seu amor, nos deu. Nós tínhamos o mesmo destino. Agora, quando você chega em Tessalonicenses, como é que é chamado o anticristo ali? Segunda Tessalonicenses. Verso 3 do capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Né? Apostasia é uma negação da fé. Principalmente a negação do Senhor que os resgatou. A negação desse Senhor que amou toda a humanidade. Então, nos últimos tempos, haverá uma apostasia. Apostasia tremenda. Os crentes serão sacudidos violentamente contra sua fé. Por quê? O anticristo, né, o espírito dele, mais especificamente, procura sacudir a fé dos crentes. Mas em que fundamento de fé esse espírito tenta sacudir? A fé no Senhor que nos resgatou. Ele não vai atentar para outro tipo de fé, né? Vai fazer assim, não creia, né? Não creia mais que você vai ficar rico. Não é isso que ele vai fazer. Porque, pelo contrário, isso ele está pregando. Fique rico, crente. Busque riqueza, né? Busque prosperidade. Está pregando isso para os crentes. Fique rico, ame este mundo, busque mais deste mundo, né? Seja próspero neste mundo. Mas não é esse tipo de ataque que vai ser. Isso aí vai continuar. E isso aí já é uma ajuda para levar à apostasia. Esse tipo de evangelho já é um caminho de apostasia. Porque no princípio, os crentes começaram buscando o Senhor e renunciando às coisas materiais. Eles começaram no ponto correto, buscando e seguindo o Senhor. Este era o desejo deles, porque eles tinham a esperança de que o Senhor viria logo. E o desejo deles era estar com o Senhor, né? Depois a igreja lentamente foi entrando em apostasia, né? Foi seguindo um caminho. Mas nessa situação toda, tem os vencedores, que ainda mantêm seus olhos no Senhor. Mantém seu coração seguindo o Senhor. Eles nunca esquecem do amor, porque o amor não esquece. Quem ama não esquece. Se você ama o Senhor, você não esquece da obra que Ele fez na cruz, né? Nunca vai esquecer, né? Você nunca vai esquecer que Ele te apartou do mundo. Ele te separou deste mundo. Ele veio te buscar neste mundo. E Ele não quer mais que você volte para lá. Se ligue lá. Né? E o que o anticristo vem fazer? O que, que esse espírito faz na humanidade? Esse espírito é... O apóstolo João usa uma palavra muito interessante em 1 João 15, 2,15. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Com que trabalha o espírito do anticristo? com o amor deste mundo. Ele leva as pessoas à apostasia, fornecendo algo melhor neste mundo. Algo mais cômodo, mais prazer, mais distração, né? Como dizia um irmão que pregava o evangelho, ele diz assim: bom, este mundo é como aquele navio que tem um furo embaixo. Ele não é um furo grande que lentamente vai afundando. E é por isso que todos aqueles que estão dentro desse cruzeiro, nesse navio, pode fazer o que quiser lá dentro, né? Se você quiser, você pode pular em cima da mesa de refeição, ninguém vai falar nada, pode fazer bagunça. Você pode viver do jeito que você quiser lá dentro, porque todos estão condenados. Por fim, vai naufragar. É esse o amor do mundo, é um amor de naufrágio. Por fim, vai afundar tudo, né? Aqueles que se agarram ali, perecerão. Então veja, olha, temos que tomar cuidado que o nosso coração não seja roubado, furtado, né? A Bíblia fala que Absalão furtava o coração do povo de Israel, né? Ele vinha com um beijo, com lisonjas, né? Afetivamente, e furtava o coração do povo, tirava o coração do povo, tirava aquela afeição que o povo tinha pelo rei e passava para ele, né? Assim diz a palavra, ele furtava o coração do povo de Israel. Tomar cuidado, né? Esse espírito, ele aparentemente não é violento, né? O anticristo não virá primeiramente com violência, não. Virá como um cordeiro, manso, uma voz de cordeiro, mas depois vai falar como dragão, né? Vai ser uma coisa terrível. Mas eu só estou... Eu estou falando isso para os irmãos verem que salvação, veja a grandeza da salvação que o Senhor nos deu. Veja aqui, voltando a Tessalonicenses 2:3, 2 Tessalonicenses. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Veja, se você vê o que engloba esse homem do pecado, o homem do pecado. Um dia nós estávamos neste homem do pecado. O filho da perdição. Irmão, o anticristo, ele vai trazer a plenitude do velho homem com todos os seus feitos. O homem do pecado. Quem foi o homem do pecado? Adão foi o homem do pecado. O velho homem é o homem do pecado. Quem que trouxe o primeiro pecado? Adão? Adão é o homem do pecado. Por quê? Porque ele, pecando, pecou toda a raça. Agora você imagina. Agora você descobre maravilhosamente o que é Romanos capítulo 6. É a tão grande salvação que o Senhor levou o nosso homem do pecado crucificado com ele na cruz. E assim ele venceu o homem do pecado. Graças a Deus por isso. Então, essa marca, nós não precisamos ter medo. Porque nosso homem do pecado já morreu na cruz com Cristo. Né? A Bíblia mostra que a marca será para aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, olha, irmãos, você não, nem queira saber o que vai... Todo aquele pecado da raça, todo aquele pecado da raça adâmica, do velho homem, estará manifestado neste homem aqui, que se levantará no fim dos tempos, para trazer a apostasia, né? Graças a Deus, o nosso velho homem foi com ele crucificado, né? E se você olhar, é isto que Judas encarnou, né? Por isso que a palavra fala que quando ele tomou o bocado molhado, o que que diz? Entrou nele Satanás, né? A única coisa que falta para o homem do pecado simplesmente é uma possessão. Porque houve uma parceria no Jardim do Éden. O homem ouviu a Satanás. Então deixou o Senhor. Né? Agora veja lá, é Oséias capítulo 6, versículo 7. Ó, tem um anticristo que o Senhor matou na cruz. O último anticristo será desfeito pelo resplendor da glória de Cristo. Por quê? Por que pelo resplendor da glória? Cristo morreu na cruz, amém? Foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, foi ascendido aos céus. E o que aconteceu? Foi glorificado. Ele foi elevado, foi glorificado. Ele destruirá o anticristo pelo assopro da sua boca e o resplendor da sua vinda, sua glória. Por enquanto, o Senhor não está mostrando esse resplendor de destruição, né? Mas vai mostrar. Quando Judas perseguia o Senhor ficou em silêncio. Se você olhar na Bíblia, se você ler o Novo Testamento, você meditar, você vai ver que todas as vezes que o Senhor Jesus estava sofrendo, ele estava em silêncio. Você não viu ele reclamar. Tanto que você não vê o Senhor Jesus falando nenhuma palavra diretamente a Judas. Ou como que foi descoberto que Judas era ladrão? Creio eu que muito depois os discípulos nem sequer pensavam que Judas roubava, né? O Senhor sofreu tudo. O que dizem Oséias aí?
Mas eles transgrediram a aliança como Adão, foram infiéis a mim.
Tem uma outra, na versão corrigida, alguém pode ler?
Mas eles transpassaram o conserto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim.
Contra mim, né? Transgrediram como Adão. E foram contra mim. Um dia todos nós, como Adão, estivemos contra o Senhor. Anticristos. Estivemos contra o Senhor. Porque nós descendíamos de um homem do pecado. Éramos descendência. Agora veja, irmão, como o Senhor nos livrou. O amor dele não somente apagou nossos pecados pelo seu sangue, mas ele também aniquilou o homem do pecado que havia em nós. O corpo do pecado. O velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Né? Graças a Deus. Né? E é por isso que o escritor aos Hebreus fala, no capítulo 2, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, veja, transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, agora, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Ele coloca aqui a palavra tão grande salvação. Essa salvação, ela tem uma dimensão incalculável. Essa palavra tão é porque não tem um quantitativo nem qualitativo para dizer a dimensão assim de forma exata. Né? É uma tão grande salvação. Nós saímos daquela geração de perdição para o Filho da Salvação. Quem é o Filho da Salvação? Jesus Cristo. Jeová é salvação. Ele é o Filho da Salvação. E nós somos filhos da salvação. Fomos salvos por Ele. Então, olha, aqueles irmãos que ficaram, que o Senhor Jesus disse, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Esse se perdeu. Se perdeu porque o Senhor é perseguido desde o início, quando Adão pecou. Caim não quis reconciliação com Deus. O Senhor falou, procedendo bem, né? Haverá salvação para você. Mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Tudo está no procedimento, procedimento de fé. Né? Às vezes tem um assassino, matou 100, 200 pessoas. Mas procede bem. Como ele procede? Crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Então todos aqueles pecados são perdoados. E ele é salvo. E um que religiosamente nunca matei, nunca roubei, né? Nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, procede mal. Por quê? Pela sua bondade não recebe a salvação de Deus. Né? Não recebe o sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Jesus veio salvar os pecadores. E como ele é bom, ele não recebe a salvação. Veja, vai ter muita surpresa no dia do Senhor. Muitos ruins estarão lá. E muitos bons não estarão lá. Judas era bonzinho. Né? Aparentemente, ele era, né, seguiu o seu próprio caminho, porque ele tinha suas próprias ideias, suas conjecturas. Né? E Como é que a gente trata com um inimigo? Como que o senhor tratou com o inimigo? Ele não fez nada. Vamos lá para Mateus 27. Veja, um homem do pecado, o Senhor venceu na cruz. Graças a Deus, e nós fomos livrados. Porque trazíamos na nossa geração, na nossa genética, um homem de pecado também. A semelhança de Adão. Por isso que eu digo, é uma tão grande salvação. Como que nós íamos desencarnar de Adão? Impossível. O irmão Atmani diz que nós entramos em Adão pela vida e só saímos pela morte. Não tem outro jeito. Então o Senhor deu um jeito de nós sairmos, nos batizando na sua morte. Agora aqui, Mateus 27. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Veja, esse conselho, irmão, terrível. Deus é imortal, mas agora ele se fez carne e habitou entre nós. Ah, então pode ser morto. Vamos matá-lo. Esse é o pensamento do anticristo. Esse é o pensamento de Satanás. Se matarmos, vai acabar tudo. Mas o diabo morreu com seu próprio veneno, né? Para o matar. E maniatando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então, Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Veja, olha aqui. Judas, ele teve um pensamento. Ele seguiu a Jesus. Sabe por quê? Ele seguiu até ver. Quando Jesus foi preso, ele entregou, ele ganhou as 30 moedas, ele ficou plenamente em paz. Porque ele sabia que Jesus era justo e o Senhor seria livrado. Não achariam nada que condenasse ele. Tanto que Pilatos disse: não vejo nele crime algum. Então, Judas o seguiu. Judas sabia que ele era inocente. Ele vendeu um homem inocente. Por certo pensou, bom, ele não vai ser morto porque ele é justo e inocente. Porque Judas conhecia ele. Mas, quando ele viu, diz assim, vendo que fora condenado, aí selou a sentença. Vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Deus usou até o diabo que estava em Judas para dizer que Jesus era inocente. Judas teve que dar esse testemunho antes de tudo. Pequei traindo sangue inocente. Nem mesmo Judas tinha o que acusar a Jesus. E aí? Eles, porém, disseram: que nos importa isso é contigo. É assim que deveria se proceder a um sumo sacerdote? Hã? Ele era um ungido de Deus, a favor dos pecadores, a favor dos aflitos, a favor das pessoas que perecem. Mas o que ele diz? Isso é contigo. Eles estavam também envolvidos com essa sina do pecado, né? Do homicídio. O que aborrece seu irmão é homicida, né? Eles estavam com ódio, querendo matar. E não fizeram caso da vida nem do Senhor e nem de Judas, né? E podia ser qualquer outro. Veja a dureza, irmão, que o pecado faz ao coração do homem, né? Ele não faz caso do seu semelhante, se o seu semelhante vai para a perdição ou não, né? E daí o que ele fez? Que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Será que ele não estava carregando uma corda na mão? A gente não pode afirmar, mas será que os sacerdotes não viram ele com alguma corda na mão? Atirou as moedas e saiu com essa corda para se enforcar? É provável que ele tenha se enforcado num penhasco, né? Porque a palavra diz lá, Pedro diz que ele se partiu lá embaixo. E as suas entranhas foram rasgadas e vieram para fora. Pedro fala em Atos. Então ele foi se enforcar, mas caiu no precipício. Sabemos lá se a corda arrebentou, o galho quebrou, não sei. Mas a verdade é que ele se espatifou. Está aqui em Atos dos Apóstolos. E Pedro disse que ele foi para o seu próprio lugar. 1:18. Pode ler aí, Samuel.
Ora, esse é de um campo com a recompensa da liberdade. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram.
Rompeu-se pelo meio. Partiu-se, precipitou, caiu no precipício, né? Judas caiu no precipício, partiu-se no meio, foi partido e as suas entranhas se derramaram, todas as suas vísceras foram vistas. E fala, né, verso 20, Pedro ainda diz, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Ele, olha que privilégio, ele teve na companhia mais privilegiada que foi formada nessa terra, uma companhia de apóstolos, que são chamados apóstolos do Cordeiro. Eles seguiram o Senhor. O Senhor os chamou para que eles seguissem o Cordeiro. Ele fez parte. Né? Mas veja, irmão, tão grande salvação. Agora, vamos supor que você enfrente muitos inimigos e enfrente um traidor. O que você vai fazer? A única coisa é seguir o caminho do Senhor. Todo traidor vai se enforcar quando você for para a cruz. É o único jeito. Não adianta brigar com o traidor, não adianta você tentar. Você é o único caminho para a vitória, para vencer, é a cruz. O Senhor Jesus fez o que tinha que fazer. Ele amou todos. E quanto a seus perseguidores, ele foi mudo para a cruz. Ele não abriu sua boca. Ele não se defendeu. Quando estava sofrendo, ele não falou nada. Ele foi para aquela cruz. Porque se ele resolve usar o seu poder e não o seu amor, nós estaríamos perdidos. Isso que ele disse. Eu poderia chamar 12 legiões de anjos para defender, mas o meu reino não é deste mundo. O Senhor trouxe algo muito diferente de um outro reino. Um reino em que ali ele estava na plena luz do amor do Pai ali, naquela intimidade profunda. E ele trouxe isso até a terra, trouxe até nós. E quando Pilatos intentou perguntar se ele era o rei dos judeus, ele disse, você fala de você ou falaram a você, outros falaram para você isto? E ele insistindo, Pilatos insistindo com ele, ele somente disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos pelejariam por mim. Ele mostrou que o Senhor veio de um reino que lá tem humildade, amor e tem condição de perdoar o homem e levá-lo para esse reino. Então muda completamente a nossa vida. Muda completamente. Se você vê o último cenário ali no cenáculo, 5 capítulos, o Senhor Jesus está focalizando o amor dele e do Pai. Maiormente está focalizando o amor com que o Pai lhe tem amado. Né? E como João está focalizando o amor com que o Filho lhe tem amado. Né? Nós focalizamos o amor do Filho, o Filho focaliza o amor do Pai. Então você abre, voltando ali, João 13, o que diz no verso 1 do capítulo 13? Aqui abre o discurso do cenáculo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Veja, o Pai é o seu lugar de descanso, o Pai é o seu lugar de deleite, o Pai é o tudo. Para ele. Ele habitava numa glória inacessível. E ele veio para esse lugar de confusão, de trevas, por causa de nós. Senão tudo estaria perdido. Veio por causa de nós. Agora, João está mostrando, olha, ele veio do Pai, agora vai voltar para o Pai. Ele era Deus com Deus lá, e veio, se fez carne, habitou entre nós. Agora ele vai voltar, vai novamente para a glória que o Pai tinha com ele. Vai voltar. Mas agora, esse Senhor tão glorioso faz coisas aqui que, olha, os discípulos jamais iam esquecer. João nunca esqueceu. Diz que o Evangelho de João foi escrito 60 anos depois da partida do Senhor Jesus. Agora, o que que eu falei mesmo há 5 minutos atrás? Irmão, o que foi falado no domingo? Se você ama tanto o Senhor, vamos ver se você lembra. Você consegue falar todas as palavras com detalhes? O que que tua esposa falou para você no primeiro dia de núpcias, vocês que estão casados? Vamos orar. Vamos orar? Tá bom. E o que que você se lembra, né, de, vamos por aí, há 10 anos atrás, do relacionamento de você e tua esposa? Qual o dia do aniversário dela? Quando foi que ela se batizou? Quando ela se converteu? Veja, irmão, o amor faz a gente ter uma memória boa. Quando a gente não tem interesse, a gente esquece. Mas quando se ama, não esquece. Né? João aqui, pelo seu muito amor que ele tinha pelo Senhor, ele lembrou todas as palavras do seu Senhor. Ele lembrou todos os seus gestos. E quando o Senhor partiu, ele ficou olhando para cima. E João, por certo, andava em todo o tempo olhando para cima. Porque foi assim que o Senhor foi elevado no Monte das Oliveiras. Aqueles discípulos estavam olhando de o Senhor. Imagina, você está olhando para a face do Senhor aqui em pé. E de repente, começa a subir diante dos teus olhos. E aí eles vão subindo e o Senhor vai subindo. E por certo eles ficaram tão impactados e não tiveram coragem de pegar no pé do Senhor. Diz que o Senhor foi subindo e os abençoando. Quando o Senhor estava os abençoando, eles foram subindo. Quem sabe dê certo para você, irmão. Quanto mais você é abençoado, de repente você vai subindo também. Né? Quanto mais confusão você se meter, você vai ficando mais pesado como chumbo aqui nessa terra. Né? Mas à medida que você vai experimentando mais de Cristo, ó, você vai se elevando até as regiões celestiais. Né? O Senhor foi subindo, 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 e João ficou olhando, olhando, até que um dia o Senhor, por certo, pegou ele e disse: olha, você está olhando tanto para cá, então vou te levar na ilha de Patmos e você vai ver uma porta aberta no céu. Aí o Senhor abriu a porta para ele ver tudo o que tinha lá para cima. O que ele viu? Primeiramente ele viu Jesus Cristo no trono, como um cordeiro que tinha recentemente morto. É como que aqueles 60 anos não passaram quase nada. Poucos minutos. O cordeiro morreu agora há pouquinho. E ele renova a sua esperança no seu coração. Então você vê um discurso longo desse, tudo detalhadinho. Né? Todas as coisas. Então começa no primeiro aqui, verso 1, né? Atentem para a segunda parte do versículo, né? Depois da palavra Pai. como havia amado os seus que estavam no mundo. Aonde estavam aqueles a quem ele amava? No mundo. Agora atente para a palavra como. O que João quer trazer para nós é esse como. Como havia amado os seus. Esta é a lição que Deus quer nos dar. Saber como amar. Nosso amor é totalmente deficiente. O profeta Oséias disse que o nosso amor é como a névoa da manhã, que logo passa. É assim nosso amor. Como uma névoa. Ela vem de manhã, o sol dissipa ela, já acabou. Assim é o amor humano. O Senhor fala em Jeremias: eu com amor eterno vos atraí. É. Com amor eterno. Essa é a qualidade do amor de Deus. Eterno. Você nunca vai deixar de desfrutar, de gozar este amor eterno. Nunca. Mesmo com o teu corpo glorioso. Depois que o Senhor vier, te der um corpo de glória, você continuará tendo a experimentação desse amor. Por quê? Paulo falou, permanecerão três coisas, né? A fé, a esperança, o amor. A fé vai ter um fim quando ele aparecer. Por quê? Quando você está vendo ele, não precisa de fé mais, né? A esperança terá sido alcançada quando ele aparecer. Mas o amor nunca vai acabar. Nunca vai falhar. Permanecerá. O amor eternamente. Então, irmão, nós temos muito a viver o amor de Cristo, né? E muito a conhecer ainda esse amor, né? Então nós precisamos aprender de Cristo como havia amado os seus. Agora vamos considerar assim um pai de família, né? O pai tem a esposa, tem os filhos, né? Ele pode dizer isto, pode receber um testemunho um dia assim. Como havia amado os seus, amou-os até o fim. O filho apronta, o filho não obedece, e o coração do pai está lá, amando, amando. O filho dá chute na canela, né? E o pai continua amando, né? Amou até o fim. Agora, você vai ver a qualidade desse amor. Ele abre esse discurso e fecha o discurso. Capítulo 17. Vamos ver do 23, 22 até o final, 26. Você vai ver, ele encerra com o mesmo foco. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ser um, irmão, é fruto do amor. Ser um. Quando há um casamento, a palavra de Deus diz assim: serão os dois uma só carne. Por quê? Porque se amaram. Houve amor. Houve consumação desse amor. Então, quando há consumação, eles se amam e resolvem casar. Então, chega naquele dia, oficializa a aliança, recebe a bênção de Deus e depois eles se unem corporeamente, tornando um só corpo, uma só carne. Aí, diante de Deus, é oficialmente mostrado, testemunhado, e o Senhor sela que aqueles ali são uma só carne. Nunca mais podem se separar. Uma só carne. Eles se uniram corporeamente. Por isso que a unidade é fruto do amor de Cristo. É que ter aprendido como amar. Então, o que que era, né? Existe mais algo sobre o lava-pés, né? Duas coisas, amor e humildade, né? Ele desceu, é isso que nós devemos praticar toda a vida, humildemente, até o fim. Se nós olharmos do lado da nossa carreira espiritual, os irmãos que começaram juntos, quantos estão juntos desde o dia que se converteram? Né? O grande problema não é no começo, né? No começo todo mundo na simplicidade, ninguém conhece a Bíblia, dali a pouco um começa a conhecer a Bíblia, já começa a censurar o outro, já começa a julgar, a apontar o dedo, e de repente, bom, eu não entendo dessa forma, então vou caminhar separado. Né? Então, à medida que vão tendo mais conhecimento, um conhecimento sem o conhecimento do amor vai trazer divisão. Porque daí é apenas uma guerra de entendimento. Não, eu não entendo assim, né? Olha, a irmã não pode pegar o pão da ceia. Ah, então não podemos caminhar junto. Ah, muitas coisinhas. Mas aqui o Senhor Jesus diz que tem uma glória que Ele deu para que nós sejamos um. Que glória é essa que Ele deu? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um. Essa glória, irmão, é a glória do amor divino que o Senhor deu a nós. Esta glória é expressada pela unidade. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Né? Então veja, essa glória é Ele mesmo dado para que sejamos um. Né? Ele não deu um corpo de doutrina para que fôssemos um. Ele deu Ele mesmo. Né? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus não amou nada, ninguém. A quem Ele amou? Amou o seu Filho. Todo o seu prazer no Filho. É por isso que diz lá, por isso que João fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja. O Pai amou o Filho antes de todas as coisas. E nós amamos o Filho antes de qualquer coisa. Será que dá certo, Enéas, se você amar a Nani antes de qualquer coisa? Sem amar o Filho? Não dá certo. Só dá confusão no teu casamento. Você tem que amar o filho primeiro. Antes de tudo. Então, continuando aqui, verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Agora você entende aqui no final como você vai amar como ele amou, né? Esse como. Como havia amado os seus. A única forma é conhecer o Senhor mais, né, para que o amor com que o Senhor, o Deus, tem amado o seu Filho, esteja em nós. Aquele mesmo amor com que o Pai tem amado o Filho, esteja no nosso coração. E isto vai fazer com que o Filho esteja em nós. E eu neles esteja. Tudo isso que João escreveu para mostrar como. Né? Agora vejam uma característica que depois eu vou discorrer um pouquinho mais detalhado no capítulo 13, mas veja algo interessante aqui, que o Senhor Jesus começou a falar abertamente desse assunto do amor depois que Judas se retirou. Ele muda a linguagem com os discípulos. Inclusive, ele muda a linguagem de discípulo para outra linguagem. O verso 31 diz assim, 13:31. Tendo ele, pois, saído, ele quem? Judas. Disse Jesus. Se você olhar, ele está falando do versículo 30, né? Vamos voltar ao 30 então. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Imagina aqui, irmão. O Espírito Santo fez questão, né, de brilhar na mente de João e dizer que quando Judas tomou o bocado, saiu logo. Ele estava negro de trevas. Era noite por dentro e por fora para ele. Judas estava em total escuridão. E o Senhor, o que aconteceu? Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Agora veja a linguagem no 33. O que ele usa aí? Filhinhos. Ele muda. Algo que ele não podia falar enquanto Judas estivesse ali. Algo que estava contido no seu coração. Ele estava tão querendo demonstrar esse amor para os seus discípulos, que se você ver o verso 21, ele se angustiou no versículo 21, né? Diz que ele se angustiou porque Judas estava ali e o havia de traí-lo. Sabe, o Senhor quer derramar no nosso coração a abundância do seu amor, nos batizar com seu amor. mas às vezes há alguma coisa que está atrapalhando a intimidade do Senhor conosco. Né? Está impedindo. Naquele grupo havia um impedimento para a maior intimidade do Senhor com aqueles discípulos. Então ele fala de quando saiu, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Essa aqui é uma linguagem de mãe, é uma linguagem de um pai cheio de amor. Se você ver adiante, ele diz que não vos deixarei órfãos. Ele ia enviar o Espírito Santo, que tem o mesmo sentimento de Cristo. O Espírito Santo tem ele é, considerando assim, tudo que Cristo tem, ele tem. É como que é um igual, né? A única diferença que não tem corpo, o Senhor tem corpo. O Espírito não tem corpo. Né? Ele tem o nosso corpo para habitar. Né? O corpo de Cristo é o seu corpo, né? Onde ele pode se expressar. Então o Senhor enviou alguém parecidíssimo com ele. Tudo. Se você quer ser a imagem de Cristo, tem que haver o trabalhar do Espírito Santo no teu coração. Totalmente. Você tem que ter uma rendição completa. Não apenas consagração, rendição. Né? Rendição significa perder tudo, entregar tudo, não resistir nada. É rendição. Né? Consagração pode ser que você, né, se apresente ao Senhor, mas ainda algumas reservas. Mas rendição é entregar completamente tudo. Isso é rendição. Para que possa realmente ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai revelar uma única pessoa ali, vai revelar Jesus Cristo. Porque ele veio para isso. Ele é igual a Cristo. Né? Igual a Cristo, com aquela exceção que eu falo. Não recebeu um corpo de carne para morrer na cruz. Né? Essa é a diferença. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, se tornou homem. Ele é homem-Deus. Deus-homem. Hoje ele tem humanidade plena e total. Uma humanidade que foi glorificada. Ele é Deus, mas é homem também. Paulo falou que ele é só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Né? E o Espírito Santo não é homem. Ele é Espírito. Ele faz parte da divindade. É uma pessoa da divindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre é um ataque de Satanás contra alguma das pessoas da divindade. A gente tem que ficar atento. Né? Então ele diz, filhinhos, né? Ele trata como filhinhos, e depois para os filhinhos, aqui, depois de Judas ter saído, ele dá o mandamento agora. Verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Depois do Senhor Jesus ter amado os seus, ter dado tudo a eles, provado o seu amor para com eles, o Senhor Jesus deixou isto como mandamento, né? Este é o grande mandamento do novo pacto. É o novo mandamento. Ele escreveu esse, ele deu esse mandamento e escreveu com seu próprio sangue esse novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Entra o como de novo aqui. Como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos ameis. Verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Nós chegamos a conhecer outrora um movimento de discipulado. Né? O movimento do discipulado fala que para se conhecer um discípulo, ele precisa estar numa cadeia de comando. Então, pelo fato dele ser obediente a uma cadeia de comando, então se comprova, é a evidência que ele é um discípulo. Né? Mas o Senhor Jesus colocou de forma diferente, a evidência de um discípulo é esta, é amar como Jesus. Amar como ele nos amou. Isso é a evidência de ser discípulo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Aí está a evidência do discipulado. Realmente você está seguindo o Senhor. Se você amar, como? Né? Amar uns aos outros, como? Ele nos amou. Amém, Senhor. Te damos graça, Senhor.